Pizzas, 3342-8658. Milcom, sua saúde começa aqui. Marafon Móveis sob medida, Concretiza Imóveis e Turra Imóveis. Mercado Família, no bairro Alberto Borella e Guadalupe. Oficina Brena, mecânica, chapeação e guincho. Marca Comunicação Visual, Meneguce Arquitetos Associados. Barbearia Brasil, Picanharia e Grelhados Titons.
Na torcida, a gente joga junto.
E para falar de esportes aqui no Em Alta da tua Rádio Alvorada, a gente vai recebendo o colega Bruno Rosso. Boa tarde, Bruno, bem-vindo.
Muito boa tarde, Ana, para você e para todos os nossos ouvintes também da tua rádio. Olha, Ana, a gente tem agora uma entrevista coletiva inédita, exclusiva aqui para nossa região também. Estamos na linha com o doutor Matheus Forest Casagrande, né? Ele que é marauense, já jogou inclusive pela Perdigão Metasa, para aqueles que se lembram.
Foi campeão, né?
Antigamente foi campeão, boas memórias, mas para falar de um assunto delicado, né? O Passo Fundo Futsal, na tarde de hoje, comunicou, fez uma entrevista coletiva para anunciar as medidas logo após aquele acidente trágico envolvendo a equipe no final de semana. Já estamos com ele na linha, vamos dando o nosso boa tarde e prestando nossa solidariedade também neste momento difícil que a equipe co-irmã aqui da cidade de Passo Fundo passa neste momento. Matheus, muito boa tarde.
Boa tarde, Bruno, boa tarde, Ana, e a todos os lugarenses, né? E realmente, como falaste, né, Bruno, a gente passou por uma situação bem complicada, né? Literalmente uma tragédia ocorrida com o time, né? Que acabou ceifando a vida do Radael, né? Como é de conhecimento já de toda a região, enfim, amplamente divulgado. E era necessário, obviamente, que a gente tomasse algumas atitudes, né, para tentar reorganizar o clube, e são essas medidas que a gente está à disposição para falar para você.
Perfeito, Matheus. Então, para iniciar, quais que foram as atitudes que vocês, em comum acordo, comunicaram, então, agora há pouco, na entrevista coletiva, no início da tarde, para toda a imprensa passofundense?
Bom, uma situação como essa que a gente passou, ela implica em várias situações, né? Nós teremos, obviamente, dificuldades com os atletas que estão machucados, né? Então, seria muito importante que a gente pudesse repor, principalmente, essas peças que a gente não vai contar por algum tempo, tá? Nós temos algumas situações financeiras que vão ter implicação nisso, que são justamente os gastos nas recuperações desses atletas, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico, porque ficou muita sequela também psicológica em relação à maneira com que o acidente aconteceu, né? Então, era necessário que a gente montasse um plano de reestruturação, tanto financeira quanto de busca de auxílio com os clubes aí do certame nacional, para que a gente pudesse repor alguns jogadores. Então, entre essas situações necessárias, a gente já anunciou um plano de recuperação financeira temporário para cobrir essas despesas, que será um plano de 6 meses, né? Com cotas de R$ 2.000, são cotas que aparentemente vão suprir a necessidade do clube. Essas cotas já foram colocadas no mercado e de imediato nós já temos aí quase que 50% delas adquiridas pelas empresas e por parte dos conselheiros que já nos ajudam nesse sentido. Essa situação vai fazer com que a gente consiga ter os subsídios necessários para fazer a recomposição da equipe e fazer a equipe voltar ao certame disputando em alto nível como estava, né, no momento em que ocorreu a tragédia.
Matheus, também outro ponto que foi citado também nessa entrevista coletiva é dessa paralisação de um mês, nesse tempo necessário para, como você citou, essa reconstrução. Neste um mês, o Passo Fundo vai estar buscando novos jogadores? E também, outra pergunta que te faço, como que vai ficar este agendamento de jogos? Quais são as partidas que a equipe do Passo Fundo vai deixar de disputar?
Bom, a princípio a gente entrou em contato com a Liga e, na verdade, alguns contatos, inclusive com os clubes, onde praticamente todos os clubes estão solidários com o Passo Fundo, o futsal, nessa situação. 30 dias é o prazo mínimo que a gente entendeu que seja necessário para uma recuperação desses atletas, né? E recuperação essa que inicialmente ela é uma recuperação para muitos, como eu disse anteriormente, psicológica, né? Os atletas estão num período de a gente deu uma folga até o final de semana para que eles possam voltar às suas bases, às suas famílias, né? São atletas que não são, obviamente, todos da região, a gente tem atletas da região norte, tem atletas de São Paulo, enfim, para que eles possam fazer a reciclagem e voltar no início da semana que vem para a retomada dos trabalhos. A partir daí, esses 30 dias, então, nós ficaremos sem jogar o jogo com a equipe da MF, que seria essa sexta-feira, né? Depois teremos um jogo contra a CBF, que seria aqui em Passo Fundo também, e esse vai ficar para ser reagendado. E na sequência, o jogo contra o Guarani de Espumoso. Então, não seriam muitas datas, né? Seriam 3 jogos, e que como um deles era no meio da semana com a CBF e outro seria na sexta-feira com o Marau, eu acredito que a gente, de comum acordo com os clubes, vai conseguir fazer a reorganização dessas datas sem maiores problemas. A perspectiva da volta do Passo Fundo Futsal deve ser para o dia 24 de agosto, jogando em casa frente à equipe do Atlântico de Erechim. Né? Então, até lá, na verdade, nós teremos esse prazo mais ou menos de 30 dias aí para conseguir ter uma reorganização do ponto de vista físico e emocional da equipe.
Pois é, Matheus, quando você cita então a questão de novas contratações, você está sempre ligado junto com o técnico Juninho da equipe do Passo Fundo Futsal, você já tem uma estratégia traçada onde que a equipe do Passo Fundo Futsal deve buscar esses novos reforços e também a quantidade deles?
Na verdade, o mercado hoje, nesse momento, ele está muito restrito, né, Bruno? A gente tem as janelas do exterior fechadas para contratação, e as ligas estaduais já começando, né, e já em andamento, então fica muito restrito o mercado. Esses jogadores que a gente tem buscado são alguns clubes que ofereceram uma parceria para a gente, né, são clubes do certame nacional, não são clubes gaúchos, obviamente, e que eles têm alguns jogadores que precisam também melhorar a quantidade de partidas, ou seja, precisam jogar mais. São jogadores que estão no elenco, são jogadores de qualidade, mas que em função de opção do treinador tem jogado muito pouco. Então a gente está buscando essas parcerias para tentar trazer aí 2 reforços e, se possível, um terceiro, né? Talvez essas situações se concretizem como a gente quer, talvez não, mas a ideia é pelo menos 2 e a nossa meta seria trazer 3 reforços.
Matheus, muito obrigado pela sua entrevista. A gente deseja já de pronta recuperação à equipe toda do Passo Fundo. A comunidade Marau também abraça essa causa e se solidariza com este momento que vocês estão passando. Muito obrigado pela entrevista coletiva.
Obrigado a você, Bruno, Ana. Um grande abraço. E deixar aqui também o meu agradecimento à equipe da MF, né, na pessoa do Moura e também do Maurício, né, que solidariamente vieram até a Passo Fundo no domingo, no velório do Radael aqui. Tanto a MF quanto tantas outras equipes da região, mas assim, nosso agradecimento a essa solidariedade, e nesse momento é o que mais importa, né? A gente poder estar unido pelo esporte numa situação trágica como que aconteceu e prestar nossas homenagens a um jogador tão alegre, tão irreverente quanto era o Radael, que só somava no intuito e no contexto do futebol de salão da região.
Muito obrigado. Então esse foi o Matheus, doutor aqui que também da cidade de Marau, ligado sempre à comunidade marauense, né? E também juntamente com a equipe do Passo Fundo Futsal, um dos dirigentes agora. O Radael, que ele citou, veio por falecer, 22 anos, tinha 4 gols marcados na Liga Gaúcha, estava entre um dos artilheiros também. E agora esse momento de reconstrução, né, da equipe passo-fundense, Ana, a gente...